7 da noite em Brasília.
Turistas de 202 países estiveram no Brasil durante a Copa do Mundo.
Abono salarial começa a ser pago a partir de amanhã. Mais de 23 milhões de brasileiros têm direito ao benefício.
Brasil e Rússia assinam acordos de cooperação que devem aumentar para 10 bilhões de dólares o comércio entre os dois países.
Segunda-feira, 14 de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 20 milhões de trabalhadores vão ter direito a receber o abono salarial 2014-2015.
O Ministério do Trabalho e Emprego começa a pagar o benefício a partir de amanhã.
A repórter Sumaia Vilela conversou com Rodolfo Torelli, diretor do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, e traz os detalhes.
Diretor, a data de pagamento do abono salarial foi antecipada esse ano, né? Por que a mudança?
Os trabalhadores que recebiam crédito em conta recebiam antecipado e os trabalhadores eram diluídos. Então se resolveu colocar todos no mesmo patamar, de forma que todos recebam no mesmo período. Vai ser feito de acordo com o mesmo calendário, mas aí o governo antecipou o início do pagamento na boca do caixa, nos agentes lotéricos, em todas as situações, para o mesmo dia do crédito em conta.
Para isso ocorrer, mudou o esquema de pagamento das pessoas que recebem o abono na conta corrente. Como é que vai ser agora?
Os trabalhadores, no caso da Caixa, que nascidos em julho e agosto, em setembro, recebem o crédito em conta a partir do dia 15 do 7. Outubro, novembro e dezembro, dia 14 do 8. Janeiro, fevereiro e março, 16 do 9. Abril, maio e junho, 14 do 10. E no caso do Banco do Brasil, ele é feito de acordo com o número da inscrição, seguindo essas mesmas datas de pagamento que eu citei anteriormente.
O prazo final para sacar o abono continua o mesmo?
Continua o mesmo, até 30 de 6 de 2015.
Para o senhor esclarecer, quem tem o direito ao abono e como sacar o benefício?
Primeiro, que tenha trabalhado no ano de 2013 com carteira de trabalho assinada, no mínimo 30 dias, e tenha recebido salário até 2 salários mínimos e que tenha 5 anos que ele ingressou no mercado de trabalho, ou seja, que ele obteve o seu número de NIT, o PIS ou PASEP. E para ele receber o benefício, PIS, Caixa Econômica, PASEP, Banco do Brasil. Os trabalhadores que têm o cartão do cidadão, eles podem receber nos agentes lotéricos. A Caixa tem um 0800 e o Banco do Brasil também tem um 0800. Caixa Econômica, 0800-725-7474. Banco do Brasil, 0800-729-0722.
Diretor do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego, Rodolfo Torelli, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
Aumentar e diversificar as trocas comerciais entre Brasil e Rússia. Com esse propósito, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente russo Vladimir Putin assinaram hoje em Brasília acordos bilaterais nas áreas de defesa, tecnologia, economia, energia, comércio e produção de vacinas.
A expectativa é que com as novas parcerias, as relações comerciais entre os dois países cheguem a 10 bilhões de dólares por ano.
A reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente russo Vladimir Putin durou cerca de 2 horas e, após o encontro, foram assinados acordos bilaterais nos setores de aviação civil, ciência, tecnologia, energia e comércio. Rússia e Brasil querem ampliar o fluxo de importações e exportações e também de investimentos entre os dois países. A meta é que as transações cheguem a 10 bilhões de dólares por ano. Em 2013, o valor registrado foi de quase 5 bilhões e meio de dólares. países. Além de aumentar as trocas comerciais, os dois países também querem diversificar as importações e exportações que hoje se baseiam em produtos primários. Hoje o Brasil vende para a Rússia principalmente carne e açúcar e compra fertilizantes e insumos agrícolas. Para a presidenta Dilma Rousseff, a parceria entre Brasil e Rússia vai além da economia.
Nossa parceria não se resume a trocas comerciais. Ressaltamos a importância da cooperação em defesa e em usos pacíficos de energia nuclear. Por esta razão, instruímos nossos negociadores a dar continuidade às negociações para aquisição pelo Brasil de unidades do sistema russo de defesa antiaérea. Isso porque buscamos, com a Rússia, uma relação de longo prazo e de benefícios mútuos, seja pela formação de recursos humanos, seja pelo estabelecimento de parcerias industriais e de associação na área de tecnologia.
Um dos acordos firmados nesta segunda-feira é na área de saúde. O Instituto Butantan de São Paulo vai cooperar com o Instituto de Pesquisas Científicas de Vacinas e Soros de São Petersburgo na fabricação de vacinas contra difteria, tétano, meningite e coqueluche. A parceria também vai ajudar o Brasil a vender vacinas no mercado russo. Reportagem Carolina Rocha.
Começou hoje em Fortaleza a sexta cúpula do BRICS.
O BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos, os cinco países atuam para buscar uma influência maior na política e economia internacionais.
Ao vivo de Fortaleza, o repórter Ricardo Carandina traz as informações. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Boa noite, Glaucio, ouvintes. Olha, neste primeiro dia foram realizados aqui na cúpula do BRICS dois eventos com a participação de empresários, um fórum e uma rodada de negócios, os dois eventos organizados pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Também houve hoje uma reunião com ministros de finanças e os presidentes de bancos centrais dos cinco países e uma reunião dos ministros responsáveis pelo comércio. O Brasil foi representado nesta reunião pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, ministro que neste momento, logo depois da reunião, conversa com a imprensa aqui no Centro de Eventos do Ceará. O ministro disse que os ministros todos responsáveis pelo comércio nos BRICS, considerando a situação global de crise, expressam uma preocupação com o lento processo de recuperação na economia mundial, o que pode prejudicar o fluxo de comércio, e que eles notam que isso pode ter desdobramentos não desejáveis para a economia internacional. O ministro Mauro Borges disse que, apesar disso, os ministros do BRICS expressam confiança de que, mesmo com esse cenário, os cinco países continuam a contribuir para a recuperação da economia mundial. E durante esta cúpula do BRICS, os cinco países discutem a inclusão social e modelos de desenvolvimento que preservem os recursos naturais. Vamos saber mais detalhes sobre as discussões da cúpula na reportagem.
Em Fortaleza, os chefes de governo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão discutir alternativas para o crescimento da economia com inclusão social e respeito ao meio ambiente. O embaixador Flávio D'Amico explica por que este foi o tema escolhido.
O objetivo é justamente sublinhar os modelos de desenvolvimento que foram eleitos pelos países dos BRICS. Seja por intermédio de políticas públicas destinadas a aumentar a inclusão social e reduzir as desigualdades nos nossos países, seja pelo bom desempenho das economias que conseguiu tirar milhões de pessoas da pobreza, os BRICS têm feito uma diferença na melhoria das condições de vida dos seus habitantes.
Durante a cúpula, o BRICS também deve formalizar a criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. O banco vai ser mais uma fonte de recursos para países em desenvolvimento que contam hoje com instituições como o Banco Mundial. A instituição que vai ser criada pelo BRICS vai financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável nos países que compõem o grupo e em outras economias emergentes. O diretor do IPEA, Renato Bauman, dá exemplos de projetos que poderão receber apoio do banco.
É uma fonte de recursos para financiamento de projetos de investimento. E aí sim você pode ter recursos para financiar ferrovias, melhoria de portos, ampliação de aeroportos, infraestrutura.
O fundo vai socorrer os BRICS em caso de dificuldades financeiras. Será um complemento do Fundo Monetário Internacional. Com os dois instrumentos que o BRICS vai lançar nesta cúpula, os países do grupo querem dar uma alternativa a nações em desenvolvimento que hoje, muitas vezes, precisam aceitar regras rígidas do FMI e do Banco Mundial.
E Carandina, a presidenta Dilma viaja hoje à Fortaleza para a reunião do BRICS. O que está previsto para amanhã nessa reunião?
Glaucia, amanhã de manhã, a presidenta Dilma recebe os governantes de Rússia, Índia, China e África do Sul aqui no Centro de Eventos do Ceará. Em seguida, participa com eles de uma reunião. Para o período da tarde, está prevista uma cerimônia de assinatura de atos e, na sequência, a sessão plenária em que os governantes dos cinco países devem discursar. Ainda amanhã, também na parte da manhã, está prevista a reunião do Conselho de Empresários do BRIC. E a agenda dos governantes dos cinco países continua na quarta-feira aí em Brasília, quando eles se reúnem com presidentes sul-americanos. Glaucia.
Obrigada, Ricardo Carandina, pelas informações ao vivo, direto de Fortaleza, aqui na Voz do Brasil.
7:11.
Mais de 1 milhão de turistas estrangeiros estiveram no Brasil durante a Copa do Mundo e 95% deles pretendem voltar ao Brasil.
Esse é apenas um dos dados apresentados hoje numa coletiva de imprensa sobre as ações realizadas durante o Mundial de Futebol aqui no Brasil. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Isso mesmo, mais de 1 milhão de turistas estrangeiros de 202 países estiveram no Brasil durante a Copa do Mundo. Em média, eles ficaram 13 dias no país e visitaram 378 municípios. Dos turistas estrangeiros, mais de 60% visitaram o Brasil pela primeira vez e 95% disseram que têm a intenção de voltar ao nosso país. Hospitalidade, gastronomia e segurança pública foram os itens melhor avaliados pelos estrangeiros que estiveram na Copa do Brasil. Já o número de turistas brasileiros que viajaram durante a Copa passou de 3 milhões. Para 67% deles, a Copa foi uma oportunidade de visitar a cidade sede do Mundial pela primeira vez. Os dados foram apresentados hoje em entrevista coletiva pela presidenta Dilma Rousseff e ministros de Estado aqui no Centro de Comando e Controle Nacional, criado para coordenar e acompanhar as ações de segurança nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou que durante a Copa foi empregado um efetivo de 177 mil agentes e o investimento na segurança pública foi de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Já dados da Secretaria de Aviação Civil mostram que de 10 de junho a 13 de julho, mais de 16 milhões de passageiros passaram por 21 aeroportos do país. O recorde foi em 3 de julho, com movimento de mais de 500 mil de pessoas em um só dia. O índice médio de atrasos acima de 30 minutos ficou em 7,03%, menor que o padrão europeu de 7,6%. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, com a Copa, o Brasil mostrou a capacidade de organizar um grande evento.
Nós todos nos empenhamos para assegurar que a Copa do Mundo trouxesse não só uma grande oportunidade de sediar o mais importante evento de futebol do planeta, como também queríamos estar demonstrando naquela circunstância, quando a Copa começou, que o Brasil estava capacitado e tinha todas as condições para assegurar infraestrutura, segurança, telecomunicações, tratamento adequado aos turistas, tratamento adequado às seleções, tratamento adequado a todos aqueles chefes de Estado que viessem nos visitar.
Ao todo, os estádios da Copa receberam mais de 3 milhões e 400 mil torcedores. Luciano.
Obrigado, Priscila Machado, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E nesse domingo, o Rio de Janeiro foi palco da final da Copa do Mundo, quando a Alemanha venceu a Argentina por 1-0 na prorrogação.
Ao lado de chefes de Estado, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou o encerramento do Mundial e entregou a taça ao país campeão.
Chefes de Estado e de governo vieram ao Brasil para acompanhar a partida final da Copa do Mundo. A presidenta Dilma Rousseff também esteve no Rio de Janeiro, onde recebeu as autoridades no Palácio Guanabara. Depois do encontro, Dilma seguiu para o estádio do Maracanã, onde acompanhou a vitória alemã na partida decisiva do Mundial. Após a cerimônia de premiação, a presidenta destacou a importância para o Brasil em ter sediado a Copa do Mundo.
Por ter sido mais uma vez palco da maior celebração de esportes do mundo. E especialmente por ter sido palco do futebol, esse esporte que nos encanta e nos emociona. Nos últimos 30 dias, o mundo esteve conectado ao Brasil, assistindo jogos que foram emocionantes, com muitos gols, celebrando quase 200 desses gols. Muita emoção foi vivida nos estádios e em todas as 12 cidades-sede, fazendo deste campeonato um momento especial na vida de milhões e milhões de pessoas e fazendo desta Copa das Copas. Estou certa que todos os que vieram ao Brasil, as seleções, os turistas, as delegações, levarão de volta a experiência de ter conhecido um belo país, um povo carinhoso e receptivo.
Líderes de 8 países acompanharam a final do torneio, entre eles os presidentes da Rússia e da África do Sul, que vão participar do encontro do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, essa semana em Fortaleza. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem João Pedro Neto.
E durante a Copa do Mundo, mais de 10 mil jornalistas usaram as estruturas dos centros abertos de mídia instalados nas 12 cidades-sede para enviar informações do Mundial e das seleções para outros países.
Os centros funcionaram todos os dias, das 10 da manhã às 8 da noite.
Mesas de trabalho, internet gratuita, cabines de rádio e a possibilidade de transmitir reportagens via satélite. Essa foi a estrutura oferecida pelo Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro, mais conhecido como CAM. Localizado no Forte de Copacabana, o local atraiu jornalistas credenciados e não credenciados pela FIFA, vindos de 83 países além do Brasil. No total, foram 4.200 profissionais de imprensa brasileiros e estrangeiros que utilizaram essas instalações. Pelo auditório, passaram 11 ministros que deram aos repórteres informações sobre programas do governo federal e de operações com foco no torneio. A partir da agenda do CAN, foram geradas mais de 3 mil reportagens, sendo 2 mil internacionais e 1.000 nacionais. Cada cidade-sede montou um espaço para oferecer infraestrutura aos profissionais de imprensa. No total, os 12 centros abertos de mídia receberam mais de 10.600 jornalistas brasileiros e estrangeiros. Reportagem Isabela Azevedo.
7:17.
Aeroportos de todo o país já receberam 35 caminhões de combate a incêndio. Até o fim do ano, outros 29 vão ser entregues. A prioridade são os aeroportos regionais.
A repórter Gabriela Mendes conversou sobre esse assunto com o ministro da Secretaria-Geral de Aviação Civil, Moreira Franco.
Ministro, amanhã o senhor vai receber caminhões de combate a incêndios nos aeroportos. Eu queria que o senhor explicasse de que maneira esses caminhões vão ser utilizados.
Nós estamos fazendo intervenções nos aeroportos regionais que vão de ampliação de terminal, de pista, de pátio, área de estacionamento, torre de controle, área de combate a incêndio, melhoria tecnológica e também distribuir carros de bombeiro, carros contra incêndio, que em aeroporto é diferente do carro comum. É para aeroportos regionais e que não tinham essa infraestrutura.
O que essa entrega significa, ministro?
Significa um aumento da segurança. Segurança para o passageiro, para as empresas, para a aviação. E isso garante que nós estamos melhorando a qualidade de gestão e, consequentemente, em condições de querer que não só a Infraero como operadora, mas que os outros operadores do sistema aeroviário brasileiro possam garantir padrão de qualidade de serviço que atenda aos interesses dos passageiros.
E para quais aeroportos vão esses caminhões?
Esses aeroportos estão concentrados basicamente na região norte do país, porque é uma região cuja demanda de avião é muito forte, porque é praticamente o principal meio de transporte, né? Mas também atende a aeroportos que são operados pela Infraero e que tem uma necessidade em função do número de passageiros e brasileiros que estão voando já existentes atualmente.
Ministro, quais os critérios para a escolha desses aeroportos?
A política geral nossa é a integração do país pela aviação. Nós usamos como critério atender aonde há uma procura maior e aonde há uma debilidade, uma deficiência técnica. Nós concentramos no tamanho do número de passageiros que usam o aeroporto e na demanda das companhias por essa infraestrutura.
Eu conversei com Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista para a Voz do Brasil.
Obrigado.
Você sabia, Gláucia, que temos aqui no Brasil quase 7 mil cooperativas, mais de 9 milhões de associados e 300 mil empregados que exportam cerca de 5 bilhões de dólares?
Isso mesmo, Luciano. De acordo com dados da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos últimos 10 anos esse setor cresceu mais de 580%.
E como 23% das cooperativas do país são ligadas à agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura tem programas para incentivar ainda mais o cooperativismo no Brasil.
Na reportagem de Leandro Alarcon, vamos saber sobre as cooperativas agrícolas e como elas podem participar desses programas e receber recursos do Ministério da Agricultura.
Uma cooperativa agrícola a 100 quilômetros do centro de Brasília tem 255 cooperados. São produtores rurais que se unem para garantir melhor renda e facilitar a venda dos produtos. Na cooperativa, os alimentos são separados, selecionados, cortados, embalados e enviados em caminhões para os principais supermercados da região. Segundo o presidente da cooperativa, Maurílio Cardoso, é graças a essa união que os produtores rurais conseguem vender para grandes supermercados.
Em forma de cooperativa, o que a gente consegue hoje é acessar as grandes redes de supermercados, né? Que de forma individual, dificilmente um pequeno produtor teria como estar acessando esses supermercados. Com isso, ele consegue ter um preço mais justo pela sua produção, levando uma melhor renda para sua família.
Além de fornecer toda a estrutura, a cooperativa também incentiva os cooperados a participarem de palestras e cursos de capacitação. Mas, segundo o presidente Maurílio Cardoso, isso depende de parcerias entre a cooperativa, as empresas e também de programas do governo.
Para o sucesso do produtor, ele precisa estar atualizado, estar bem treinado, porque ele precisa hoje ser um produtor mais profissionalizado, né? O mercado hoje não aceita muito amadorismo, então é importante para todo produtor estar sempre tendo treinamento e depende, sem dúvida, de apoio de governo. Principalmente se ele não tem uma organização, mais difícil ainda fica a situação dele para chegar a esse tipo de treinamento e de curso. Exemplo disso a gente tem aqui no DF, uma EMATER muito atuante, que é o que ajuda e muito a produção local.
Entre os programas do governo para incentivar a capacitação dos produtores de cooperativas está o Coopergênero, Programa de Gênero e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, que tem o objetivo de proporcionar educação, formação e capacitação aos produtores rurais ligados às cooperativas. Segundo o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Caio Rocha, a capacitação é fundamental para fazer com que a agricultura se desenvolva de forma competitiva e melhore a renda do produtor rural.
E para isso nós estamos lá, treinando, preparando, instruindo, fazendo capacitação dos dirigentes do sistema cooperativo e principalmente na questão do corpo de associados, para que eles possam saber seus direitos, seus deveres e de como ele pode colaborar para um cooperativismo cada vez mais fortalecido.
Para mais informações sobre o cooperativismo e os programas do governo nessa área, acesse www.agricultura.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Municípios de São Roque do Canaã, Santa Leopoldina e Domingos Martins, no Espírito Santo, vão receber juntos R$ 3.500.000 para obras de reconstrução de danos causados por enxurradas e inundações.
Já a cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, vai receber R$ 683.000 para reconstrução dos danos causados por chuvas de granizo no estado, que começaram no mês de maio.
A autorização para o repasse de recursos foi publicada no Diário Oficial de hoje. E o prazo de execução das obras e serviços é de 365 dias. Os municípios devem apresentar prestação de contas sobre o valor repassado pelo Ministério da Integração Nacional.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 1 milhão de turistas de 202 países estiveram no Brasil durante a Copa do Mundo.
Abono salarial começa a ser pago a partir de amanhã. Mais de 23 milhões de brasileiros têm direito ao benefício.
Brasil e Rússia assinam acordos de cooperação que devem aumentar para 10 bilhões de dólares o comércio entre os dois países.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.